Esse episódio é uma produção de Come On Podcast.
Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindos ao Come On Show, esse podcast que é o podcast principal da produtora Come On Podcast. Aqui, eu, Rodrigo Calmon, que também apresento o Escuta Isso Aqui e o Como Surgem as Coisas, vou trocar uma ideia com outros produtores de conteúdo sobre produção de conteúdo ou alguma notícia relacionada ao conteúdo que essas pessoas produzem, algum acontecimento, enfim. Como o programa de hoje, por exemplo, que eu vou conversar com o Matheus Carpenedo sobre um acontecimento aí do mundo dos games. Então, fica de olho aí, quer dizer, fica de ouvido aí, não sei, fiquem com os ouvidos abertos. Acho que é melhor, né? Então é isso, fiquem com os ouvidos abertos, ouvidos à disposição, porque o episódio tá muito, muito legal, cara. Vamos lá, vamos escutar. Recentemente, o mundo dos games passou por um dos acontecimentos mais marcantes que os jogadores já presenciaram, o lançamento de Cyberpunk 2077. Sendo produzido pela CD Projekt Red, automaticamente o mercado e os consumidores estavam esperando algo que fosse, no mínimo, na mesma escala do aclamado The Witcher 3, o super premiado jogo da empresa lançado em 2015, que é tido como o melhor jogo da vida de muita gente. Então, era esperado que o lançamento de Cyberpunk fosse mexer com a indústria de alguma forma. E mexeu. Entre promessas não cumpridas, infinitos bugs e uma versão completamente injogável para o PS4 e Xbox One, não há dúvidas de que o lançamento do jogo foi um completo fracasso, tendo forçado a CD Projekt a pedir desculpas publicamente pelo que foi entregue aos jogadores. O que antes era um dos jogos com a maior pré-venda da história, tendo vendido mais de 8 milhões de cópias, acabou se tornando mais um lançamento desastroso, manchando a imagem da CD Projekt e fazendo muita gente repensar sua relação com o hype na indústria dos games. Afinal, a culpa dessa história está no colo de quem? Das empresas que estão tornando cada vez mais normal o ato de fazer promessa e não cumprir, ou do jogador que se deixa levar pela expectativa e dá o seu suado dinheiro para essas empresas sem nem mesmo ter o jogo em mãos ainda? Para falar um pouco mais sobre isso, eu convidei o meu colega Carpenedo, que produz conteúdo para o YouTube sobre games e que vai me ajudar a refletir um pouco sobre essa história de expectativa versus realidade. Vale lembrar que esse episódio foi gravado no dia 14 de janeiro, ou seja, eu sei, ele está saindo praticamente um mês depois da data que ele foi gravado, e também tenho plena consciência de que ele foi gravado praticamente um mês depois da data que o jogo foi lançado. Sei que isso não é o ideal, mas infelizmente foi quando deu pra editar. Infelizmente eu não consigo viver apenas de podcast ainda, então eu ainda tive que correr atrás de outras coisas, mas ele tá saindo. Foi um papo muito legal, então escuta, e se você gostar também tem um link do canal do Carpenedo aí na descrição. Então clica aí e vai lá conhecer o trabalho dele, que também é muito maneiro. E eu tenho certeza que ainda vão ter outras oportunidades para ele vir aqui e ter outras conversas legais comigo sobre mercado de games, comunicação, podcast, por que não? Então a gente ainda vai trocar muita ideia. Valeu, vai lá, escuta esse episódio que tá legal demais.
Falar aí sobre esse lançamento que aconteceu, né? Dia 10 de dezembro. 4 dias atrás fez um mês. Não tem muito o que falar, né? Como é que foi essa experiência com Cyberpunk? Você acha que valeu a pena pelo valor do jogo? O que, que você tem pra falar sobre o jogo? Também vou falar um pouquinho de tudo que passou na minha cabeça nesse tempo. Eu tô fechando, né? A gente conversou bastante sobre ele.
Uhum.
Eu sei que você já fechou, eu tô fechando ainda, porque eu tô com muito trabalho, só que eu também já tô com, sei lá, 70, 72 horas. Já dá pra dar uma minha opinião sobre o caso.
Ah, com certeza.
Mas diga.
Cara, a minha opinião sobre esse jogo, assim, eu tenho muita coisa pra falar sobre ele. E algumas opiniões são meio impopulares, eu diria. Porque apesar dos pesares, eu amei o jogo.
Uhum.
Né? Eu sei que, assim, tem poréns. Tem coisas que a gente tem que colocar aqui na roda já logo no começo, antes que a galera fique brava comigo, né? Primeiro, eu joguei no PC. Esse jogo tem uma total diferença se você pega pra jogar no PC ou se você pega num console. E até no PS5, o Series X, ainda não é igual no PC, né? Mas quem pegou no One, no PS4, cara, é discrepante a diferença, assim, do PC. Então, o que eu tive de problema com o jogo foi mais bug mesmo. Tipo,
uhum.
O performance tava legal, o gráfico tava legal, legal. Foi mais assim, do meu carro tá afundado no meio da estrada, dos NPC burro pra caramba, né? Esse tipo de coisa que eu peguei, que todo mundo pegou.
Uhum.
Mas eu enxergo o cara, o Cyberpunk, como uma obra-prima inacabada, assim. É aquele jogo que eu tenho a sensação que se ele ficasse no forno por mais um tempo, né?
Uhum.
Ele teria sido um dos melhores jogos dessa geração, assim. Porque tem muita qualidade ali, tipo, muita coisa incrível. E ele pega bem pontos que eu gosto muito, assim. Tipo, eu sou um cara que eu sou muito fã da série Deus Ex, por exemplo. É uma das minhas séries favoritas.
Sim.
E esse jogo é Deus Ex na veia, assim. Os desenvolvedores, tipo, jogaram Deus Ex e falaram, quero fazer um bagulho igual. E claro, não é igual. Deus Ex é melhor.
Até porque saiu melhor, né?
É, não, com certeza. Deus Ex, até no Mankind Divided, que teve um lançamento meio conturbado por conta de microtransação, decisões da Square, ainda é um jogaço, né?
Uhum.
Ainda veio mais redondinho. Mas assim, a sensação que eu tenho é que eles quiseram fazer um Deus Ex com a escala e o escopo de The Witcher 3. Só que nessa eles acabaram se atropelando um pouco com justamente esse escopo gigante, essa transição que foi de um jogo como The Witcher 3, que é completamente diferente para o que eles fizeram agora.
Uhum.
Deram um passo maior que a perna, talvez apertou pressão ali dos investidores e tiveram que lançar o jogo antes da hora, né? Mas eu sinto que se ele tivesse demorado mais um tempinho aí no desenvolvimento, não seria essa decepção que foi de muita gente. E eu gostei do que eu vi lá, apesar dos problemas, não acho que isso justifique, né?
Uhum.
Mas eu adorei a minha experiência no jogo, quests muito boas que me marcaram.
Eu tive mais ou menos o mesmo caso que você, né? Porque o que acontece? Eu também joguei no PC, só que eu não joguei num PC forte, né? O meu PC, ele não tem uma placa de vídeo atualizada. Minha placa de vídeo, pra quem tá um pouco mais por dentro, a minha é uma GTX 1060 de 6 GB. Então, assim, não é uma placa ruim. Aí eu ainda consigo jogar as coisas que saem hoje ali, colocando no médio e no baixo, mas é jogo, entendeu? Então, eu peguei alguns bugs que realmente foram chatos, assim, mas nada que me impossibilitou de jogar, sabe? Eu acho que eu precisei realmente voltar pro menu inicial do jogo e entrar de novo, eu acho que umas 2 vezes só, sabe? Eu tô indo pra 73 horas de jogo. Não é realmente a melhor das experiências, mas também tá longe de ser a pior, sabe? E fora isso, bugs pequenos, assim. Tem um bug meio engraçado, só que também não me possibilitou de jogar, é que só uma moto específica minha, ela fica dentro do chão. Tipo, só uma moto específica.
Só uma moto.
É, só uma moto, que é aquela, é a que todo mundo pega, a vermelha que parece com a moto do Akira.
Sei, a minha também faz isso, ela também entra no chão.
É, pois é, e é só um pouquinho, né? Tipo, é só uma parte da roda que ela entra, uh-huh. Não é nem muito. Então, mas eu não sei porquê, é só ela que faz isso, o resto fica tudo ok.
Eu até gravei uma vez, eu subi na moto quando ela tava no chão e eu entrei pra debaixo do chão e eu caí eternamente, assim, sabe? Aquele bug clássico.
Ah, cara, eu
comigo
vi
com essa moto.
Eu vi todo mundo não, né? Mas eu vi uma boa parte da galera fazendo vídeo, brincando com esse bug. Eu não vi esse bug, cara. Eu não presenciei esse.
Oh, deu sorte, mas com certeza vi muitos outros.
Ah, isso aí, pô. Mas a minha experiência, de uma forma geral, também com Cyberpunk, foi positiva. Eu acho que vale, sabe? Que você paga pelo jogo. Mas, assim, com algumas ressalvas. E essas ressalvas é que faz a galera discutir. Por quê? Eu sou uma pessoa que já tava bastante no hype pra esse jogo. Há muito e muito tempo. Então, eu já tinha esse dinheiro guardado muito, muito tempo. Então, não foi um dinheiro que eu senti falta, sacou? Agora, se você pega uma pessoa que pegou ali o dinheiro suado dela, ela trabalhou pra aquilo, e aí ela, na semana do lançamento, ela resolveu comprar um negócio, ela não sabia que ia sair da forma que saiu, realmente, é uma porrada na cara, entende?
É uma falta de respeito gigante, né?
Pois é. Ainda mais por conta, assim, eu não digo nem dos adiamentos, porque o jogo teve muitos adiamentos, mas o consumidor, ele aceita, assim, ele fica bolado, mas ele aceita melhor os adiamentos. Porque ele sabe que, pelo menos na teoria, aquele adiamento tá rolando pra melhorar a experiência dele com o jogo. Mas eu acho que foi mais por conta das promessas, sabe?
Uhum.
A CD Projekt Red prometeu tanta coisa pra esse jogo, sabe? E esse jogo ia ter um escopo tão grande, ele ia ser, parecia que ia ser uma coisa tão revolucionária assim pra todo mundo. Sei lá, talvez tenham até jogos que tenham saído mais bugados que o Cyberpunk. Eu não consigo pensar agora, mas talvez tenha, tá? Talvez tenha. Por conta dessa altura que a galera tava com hype, a queda foi maior, né?
Sim, com certeza.
Como é que a gente faz pra gerenciar esse hype, né? E por isso que o título do podcast é esse, expectativa versus realidade. Tipo, como gerenciar esse hype? E é interessante pras empresas que a gente gerencie esse hype, porque, por um lado, gerenciando o hype, a gente vai consumir menos na pré-venda. Por outro lado, a gente também não vai reclamar tanto quanto reclamou com o Cyberpunk, sacou? Então, assim, tenta pensar como uma empresa, o que, que tu acha?
É, eu penso que esse jogo, cara, foi duas coisas. Teve o hype que eles próprios criaram e teve a galera que se empolgou pra caramba também, foi na onda e começou a criar até umas expectativas irreais de coisas que nunca prometeram. É, acho que juntou essas duas coisas. Então, cara, um hype como foi o de Cyberpunk não faz bem pra jogo nenhum. Não é saudável um hype desse tamanho pra, nem pra empresa mais incrível, mais maravilhosa, que até então era a CD Projekt Red, né?
Sim.
Acho que isso pegou todo mundo de surpresa, porque era uma empresa muito conhecida, assim, por ser pró-consumidor e por fazer jogos muito bons. Em The Witcher 3, eles fizeram um jogaço que teve seus problemas no lançamento, sim, também, mas não é nada comparado a isso. Mas entregaram DLCs ótimas, com preço justo. E até a edição física do jogo vem cheia de coisas. Então a expectativa era muito alta que esses caras estão falando a verdade, sabe? Se fosse uma Ubisoft me prometendo isso, uma EA me prometendo tudo isso, a galera já ia com um grãozinho, uma colherinha de sal, assim, e dava uma maneirada. Mas como era a CDPR, cara, a gente entrou no trem do hype, assim, sem pensar duas vezes. Eu também, eu hypei demais esse jogo. E eu acho que no meio do projeto, no meio do caminho, eles perceberam que não ia dar pra fazer um jogo daquele tamanho, aquele escopo, tendo que fazer rodar no Xbox One e PS4 de 7 anos atrás, tendo às vezes um tempo mais limitado, até orçamento mais limitado, que a galera às vezes não enxerga isso, mas claro, eles têm muita grana, muito orçamento, mas ainda não é perto do que uma Rockstar tem, por exemplo. Eles não estão em Los Angeles, que é um polo dessa indústria, que eles podem pegar profissionais incríveis e de todos os outros estúdios. Não, eles estão na Polônia, né? Eles têm muitas limitações às vezes que acho que eles mesmos não se deram conta ou preferiram ignorar no começo do projeto. Prometeram demais, a galera entrou no hype e foi a receita da desgraça.
Eu concordo contigo quando você fala do orçamento e pelo fato deles não estarem em Los Angeles ou em qualquer outro grande polo, o Canadá também, que é um grande polo.
Sim.
Mas assim, não quer dizer que eles não tenham investidores de Los Angeles, não quer dizer que eles não tenham grandes investidores de outros lugares. Eu acho que talvez, assim... Eu acho que o argumento pouco dinheiro é um pouco mais questionável. Não sei.
É, eu não digo que é pouco dinheiro, mas eu vi, por exemplo, nesses últimos dias, a galera comparando muito com os jogos da Rockstar. Tipo, no GTA, claro, aqui você atira no pneu do carro, ele estoura. No GTA, se você deixa o escapamento do carro em cima de uma poça de gasolina, ela pega fogo. E sim, é incrível esse tipo de detalhe. Mas tem que pensar que eles não têm a mesma quantidade de funcionários no time do que uma Rockstar. Tipo, a Rockstar ela tem 5, 10 vezes mais do que a média da indústria, sabe? É um negócio surreal o tamanho de orçamento, e eles podem chamar profissionais que na Polônia não existem, sabe? Então, sim, não desmerecendo a equipe da CD Projekt, que os caras mandam muito bem, já fizeram milagre lá no The Witcher 3, por exemplo, mas tem que maneirar às vezes nas comparações que a galera faz, né?
Assim, pra você, a culpa disso tá mais... Assim, se a gente for colocar ali entre desenvolvedores e investidores, pra você a culpa tá mais no colo dos investidores, não dos desenvolvedores.
Então, é que assim, a gente não tem como saber exatamente o que aconteceu, porque a gente não tá lá dentro, né? Mas eu sou o último cara quando o assunto é falar mal de dev. Porque eu sei que tem muita gente lá dentro que botou a alma nesse jogo. Muito cara que trabalhou, assim, pra cacete, assim. Foi horas e horas e semanas e meses intermináveis de trabalho, e o cara ainda assim deu o melhor dele, se aplicou muito, e eu imagino como deve ser frustrante ver o seu trabalho entregue na maneira que foi.
Sim.
Então eu sei que tem muita gente apaixonada pelo que faz lá dentro, que botou muito carinho nesse jogo, porque tem muita coisa incrível nesse jogo. Então eu acho que essa galera não tem que receber a culpa. Se tem alguém que tem que receber essa culpa, é a diretoria do estúdio, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo, tanto que até assumiram essa culpa, e investidores também, né, que com certeza fizeram uma pressão lá, porque pelo que a gente conhece do histórico do estúdio, não foi uma decisão tomada sozinha de lançar o jogo desse jeito. Eu aposto, não posso provar isso, mas eu aposto que a diretoria da CD Projekt não queria ter lançado assim. Mas eles acabaram ficando acuados pela galera que financiou o negócio e acabou acontecendo. Eles também têm a sua culpa, com certeza, pelo hype que criaram, por tanta coisa que prometeram e não realizaram, né, por terem escondido o jogo da gente, por não ter mostrado como é que tava a versão de One e PS4 até o lançamento, porque eles sabiam sabiam que a galera ia cancelar pre-order, eles tinham certeza.
Isso foi foda, né, cara?
Então eles não mostraram, eu acho que foi muito mau caratismo, né? Mas isso é coisa da diretoria de investidor. Não vai jogar no colo do lead designer lá que tava fazendo as quests, sabe? Porque eu tenho certeza que não é coisa desses caras.
É, eu honestamente, eu também acredito, assim, que não seja. Eu quero acreditar que não seja culpa dos desenvolvedores. Mas, assim, foi o que você falou. Como a gente não tá lá dentro, como a gente não sabe, né? É muito complicado.
É só suposição, né?
Pois é. E uma coisa que eu tenho pensado bastante, vendo a galera falando sobre o lançamento desse jogo, é muito sobre também a relação BioWare-EA. Sabe? Que eu lembro da época do Anthem, que, assim, vamos lá, contar minha história com o Anthem, que eu tenho uma história com o Anthem. Eu fui uma das pessoas que fez a pré-venda do Anthem.
Ai, meu Deus, que dor.
E aí, o que acontece? Eu só fiz 3 pré-vendas na minha vida, assim, eu jogo videogame desde sempre, mas eu só fiz 3. A primeira foi o do The Last of Us, o primeiro, lá pro PS3. Eu lembro que assim que eu vi o trailer, tipo, na época eu tava trabalhando, eu tava com um pouquinho mais de dinheiro sobrando, assim que eu vi o trailer, eu comprei o PS3 e fiz a pré-venda do jogo.
Que massa.
E aí, tipo, beleza, The Last of Us, né? Não tenho o que reclamar. A segunda foi o Anthem, que foi a porrada na cara que foi. E a terceira foi o Cyberpunk. Eu não sinto que o meu dinheiro foi jogado fora com Cyberpunk. De novo, eu tô me divertindo horrores com o jogo. Mas, voltando, o que eu tava falando é que eu lembrei muito da relação BioWare e EA antes de comprar o Anthem. Porque eu fiquei, cara, a EA, na época que saiu o Anthem, a EA já tinha sido eleita a pior empresa pra se trabalhar uns anos atrás.
Queimadaça.
É, já era uma empresa queimada, assim, por lançamentos
merdas. Tinha acabado
de
sair daquela polêmica do Star Wars Battlefront 2, né, de microtransações.
Exatamente.
Tava numa época muito ruim.
E aí... Tava não, ainda tá, na real, né?
Ainda tá.
Se bem que depois ainda teve o lançamento desse último Star Wars que foi bom, né? Tipo, a galera gostou. Sim. Bastante. Eu lembro que na época eu tava muito cabreiro se eu pegava o Anthem ou não. Porque primeiro que era um jogo caro pra caceta, né? Tipo, até hoje. E outra que, assim, eu gosto muito da BioWare. Eu gosto muito do Dragon Age. Então eu ficava, cara, e aí? O quanto que a EA tá metendo a mão na BioWare, sabe? O quanto que tem influência deles nisso? Porque se tem muita influência deles, eu não quero esse jogo, sabe? Agora se a BioWare tá podendo fazer o que eles acreditam que deve ser feito, eu quero ver o que eles estão fazendo, sabe? Eu costumo dar muito crédito, assim, também pro estúdio, sabe? Que nem você tá falando da CD Projekt. Eu também costumo acreditar bastante, assim, nos desenvolvedores que estão ali botando a mão na massa, sabe? No peão que tá escrevendo o código do jogo. Acabou que eu dei o voto de confiança pro Anthem e comprei. E aí aconteceu o que aconteceu.
Então, cara, agora eu tenho que fazer aquele takezinho polêmico, que eu diria que a gente ficou meio mal acostumado com o passar do tempo e no bom sentido. É bom que isso aconteça. Porque se a gente pega, por exemplo, Skyrim no PS3, lá em 2011, era um jogo que ele veio muito bugado. Era um jogo que em diversos momentos batia 15 FPS, tal qual o Cyberpunk bate 15 FPS hoje no PS4. Era um cenário muito parecido, né? Só que na época a gente tava acostumado, era muito comum no 360 e PlayStation 3 ter jogos que não rodavam direito. Far Cry 3, por exemplo, rodava muito mal nesses consoles. A gente meio que não lembra porque era o padrão, né? Só que o tempo passou e, obviamente, a tecnologia melhorou e a gente ficou melhor acostumado, ainda bem. Mas daí, quando aparece algum jogo que retoma as memórias lá do 360, PS3, a gente não lembra daquilo que rolou no passado tanto. A gente tá lembrando mais as experiências, tipo um Red Dead Redemption 2, que veio redondinho, né? Que são jogos que deixaram pra trás esses problemas, mas vez ou outra aparece alguém pra lembrar, né?
Você tava falando da gente ficar acostumado e tudo mais, a gente ficar mal acostumado, né? Você acha que tem alguma solução, então, pra essa péssima cultura que tá rolando? Eu não digo nem que a gente tá ficando mal acostumado, porque quando a gente fala de ficar mal acostumado, a gente tá falando de alguma vantagem que a pessoa tem e ela tá acostumada a ter esse tipo de vantagem. Mas eu entendi o que você quis dizer, tipo, a gente tá ficando mal acostumado com os erros da empresa, né? A gente tá ficando acostumado com os erros das empresas, das promessas que eles fazem e não cumprem, do lançamento de jogos inacabados. E você acha que tem alguma solução pra esse tipo de cultura que tá se formando nesse mercado?
Cara, solução eu não sei, mas eu penso que a gente tem que aprender a controlar mesmo esse hype, acabar com essa cultura do hype que a gente tem na indústria dos videogames. Porque a gente tem que olhar do nosso ponto de vista, né, como consumidor. Eu não tô nem aí pra empresa do videogame, cara. Tipo, isso, eles que se resolvam, né? Eu gosto de olhar pelo nosso lado. E eu penso que a gente tem que ser mais cauteloso mesmo com a nossa empolgação, porque eu vi que a galera chegou num ponto, assim, num estágio tão complicado, que, por exemplo, enquanto não saía as informações do PlayStation 5 Series X, qualquer migalha de informação que soltava, o pessoal já tava doido, assim. Era notícia em tudo quanto é site, e virava trending topics, e, mano, isso não é saudável, cara. A gente tem que aprender a dar uma controlada, porque quem se ferra é a gente. É do interesse deles, e unicamente deles, dos caras das empresas, que a gente faça pre-order, porque aí eles podem empurrar uma porcaria e você já comprou, você já deu teu dinheiro. Ok, tem refund, mas a minoria faz o refund.
Sim.
A maioria se contenta e já era, né?
Uhum.
Então a gente tem que controlar isso pro nosso próprio bem, sabe? Acho que a gente até aproveita mais as experiências quando a gente aprende a controlar a expectativa. Porque é melhor você chegar num jogo com a expectativa ok ou baixa até, e vir algo bom e te surpreender e você curtir, do que você tá com expectativa altíssima e vem algo bom, igual, né? Só que não é do tamanho da tua expectativa e vai parecer que é muito pior do que realmente é. E acho que no Cyberpunk rolou um pouco disso.
Teve uma pessoa que ela deu uma sugestão e eu acho que realmente poderia ajudar. Eu não sei se resolveria, mas poderia ajudar. Que é uma coisa que os jogos indies fazem muito, que é Early Access.
Com certeza.
Tipo, cara, por quê? Que essas porra dessas empresas não fazem um Early Access decente, sabe? Por que não faz uma demo do jogo? Demo, beleza, também seria legal, mas no caso do Early Access especificamente, o cara vai abrir o jogo, ele vai passar por muitos bugs, ele vai saber que aquilo ali tá sendo desenvolvido, e a empresa vai poder testar como que aquilo tá rodando nas diferentes máquinas. Sabe, eu não consigo entender, assim, até hoje, por que que essas empresas de jogos AAA não costumam fazer Early Access.
Uhum. É, o que eles fazem muito é beta, né? É beta pra testar servidor, esse tipo de coisa. Mas é porque Early Access começou muito com aquela ideia de um estúdio pequeno, que não tem grana pra terminar o projeto. Aí ele começa a arrecadar grana enquanto tá desenvolvendo, mas a galera já tá jogando e tá dando feedback pro jogo melhorar. Eu acho que pra alguns tipos de jogos é incrível isso, porque os jogos saem muito melhores. Tipo o Hades, por exemplo, que tá super aclamado, venceu o prêmio de melhor indie no TGA, agora, recentemente. Ele é um jogo que ficou muito tempo em Early Access. E ele é tão bom e tá sendo tão aclamado, muito porque a comunidade ajudou pra caramba a melhorar esse jogo, né? É outra coisa quando você tem tanta gente testando e dando feedback. Só que pra funcionar isso, acho que na indústria AAA, teria que meio que jogar longe essa ideia de que é pra arrecadar fundos e terminar o projeto. Então, eu acho que poderia funcionar se eles cobrassem mais barato, por exemplo, né? Que é o que a galera do indie faz.
Sim.
Mas já deixando bem claro, tipo, esse jogo não tá pronto, a gente tá cobrando mais barato meio que pra compensar isso. Então, imagine, Cyberpunk. Porque ele foi um jogo Early Access, só que a gente pagou o preço cheio e não avisaram que era Early Access. Porque ele veio num estado de Early Access, assim.
Uhum.
Se eles tivessem cobrado, digamos, R$120 no jogo, R$130, cara, a galera não ia tá reclamando como tá. Se tivessem cobrado mais barato e falado, olha, isso aqui não tá pronto, né, a gente tá entregando assim agora. Claro que eu preferi que o jogo viesse pronto, mesmo preço cheio e tal.
Uhum.
Mas se fosse assim, né, entregasse nesse estado, mas cobrando menos, com uma vantagem, tipo, ó, já que você tá nos ajudando no processo de desenvolvimento, encarando um monte de problema e dando feedback, a gente cobra mais barato. Eu acho que isso seria o ideal mais transparente e até poderiam reconquistar a confiança dos fãs, né? Digamos, num próximo lançamento, por exemplo.
Eles iriam deixar de ganhar menos, né? Mas eles não iriam perder como eles perderam, sabe? Porque... E eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de manchar o nome da empresa, sabe? Que eu acho que é uma coisa muito pior do que qualquer dinheiro que ela possa perder.
Com certeza, com certeza. Às vezes a galera não olha isso, tipo, ah, o jogo vendeu pra caramba, eles estão cheio da grana. Não, com certeza, vendeu, cara, vendeu muito. Só que assim, a imagem tá manchada, e aí a conta vai chegar quando? Vai chegar no próximo lançamento.
Pois é.
A gente viu isso no Watch Dogs, por exemplo. O Watch Dogs foi um hype absurdo também, a gente não mencionou ele, né, mas lembrando agora, foi um hype imenso, e aí veio o jogo, decepcionou muita gente, mas mesmo assim, vendeu bem, porque vendeu muito pre-order, e aí veio o Watch Dogs 2, que é um jogo maior, melhor, e vendeu metade do Watch Dogs 1. Metade. Então, assim, a conta chega, uma hora chega, e a reputação do estúdio é um negócio muito mais difícil de reconquistar de volta do que essa grana da venda aí do lançamento. Leva muitos anos e com muito trabalho de comunicação bem feito.
Mas, por exemplo, te dar um exemplo aqui. Eles lançaram um vídeo de desculpas, você acompanhou?
Acompanhei, sim.
Lançaram um vídeo de desculpas e falaram como que vai ser o futuro de Cyberpunk. E aí, basicamente, ao longo de 2021, lançando patch e DLC gratuito. Digamos que eles cumpram com isso, tá? Com isso tudo que eles prometeram agora pra 2021. E beleza, termine 2021 com isso tudo entregue. Você acha que ali, meio de 2022, final de 2022, quando eles anunciarem o próximo jogo, que vai sair daqui a 5 anos, sei lá, você acha que a galera não vai hypar?
Ah, vai, com certeza. Porque nem tudo é tão preto no branco, né? Tipo, é ódio absoluto, esse estúdio morreu pra mim, ou tipo, meu Deus, o hype train continua igual antes.
Uhum.
Eu acho que, claro que muda, mas o estúdio, como a gente tava falando, ainda tem muita qualidade naquele jogo. Ele é um jogo muito bom, assim, muita coisa.
Concordo.
E a gente sabe que eles sabem fazer jogo bom, né? Não só pelo Cyberpunk, mas pela série The Witcher. Então, a expectativa não morre totalmente, né? E eles, sabendo consertar esse jogo, entregar um conteúdo adicional gratuito legal, eu acho que dá pra lentamente recuperar a reputação.
Uhum.
Porque eu vejo até agora, né, a gente tá um pouco mais de um mês depois do lançamento. Já é bem diferente do que tava na semana do lançamento. Na semana do lançamento eu fazia live de Cyberpunk e aparecia uma galera no chat tipo, meu Deus, como assim você não tá xingando esse jogo? Ele é um lixo, é um absurdo. E hoje a galera já acalmou bem mais os ânimos, tá mais de boa, né? No lançamento, se você postasse um screenshot elogiando o jogo no Twitter, a galera chegava com paus e pedras, assim.
Pois
como
é.
Assim você ousa? Você tá passando pano pro estúdio. Não, calma lá, né? Então eu acho que a galera já deu uma esfriada agora, então, cara, até o fim do ano com patch, com DLC, eu acho que vai, as coisas tendem a melhorar. Só que agora, né, fazer o contrapeso, eu acho que a CD Projekt tem um problema pra lidar aí no futuro, que é o Cyberpunk Online. O próximo jogo que eles vão anunciar não vai ser um novo The Witcher, uma sequência, uma IP nova. Vai ser o Cyberpunk Online, porque já tá bem claro isso, eles já falaram antes. A ideia vai ser tipo um GTA Online, assim. Vai ser um jogo standalone, que vai ser online e com certeza vai ter muita monetização lá dentro.
Ah, já tá confirmado que vai ser standalone? Isso eu não sabia.
Já. Inicialmente seria um modo multiplayer,
sim,
mas eles viram que não ia dar pra lançar junto. E aí eles aproveitaram isso pra, ok, vamos fazer algo separado, que dá pra gente fazer até algo maior, melhor. Então vai ser meio que um outro jogo. Ele ainda aproveita toda a mesma base, vamos usar, acho que, né, o mesmo mapa, mesmos assets. Só que vai ter um Cyberpunk Online.
É, deve ser tipo o Red Dead Redemption, né, que fez agora.
Sim. Vai ser bem nessa linha. Então, eu quero ver como que eles vão balancear isso. Porque eu vou falar agora como um fã de single player, né?
É, sim.
A minha expectativa, o que eu gostaria que acontecesse, é que Cyberpunk recebesse expansões igual as de The Witcher. E The Witcher 3 tem a Hearts of Stone e a Blood and Wine, que as duas são expansões que são dois jogos novos, praticamente.
Uhum.
Tipo, não só em quantidade de conteúdo, mas na qualidade, em como avança aquele jogo, aprimora coisas até do jogo base. Eu gostaria que Cyberpunk tivesse conteúdo adicional. Imagina se viesse aí uma expansão de Cyberpunk com mapa novo. Não em Night City, mas numa outra cidade.
Uhum.
Assim como na Blood and Wine, a gente tem uma região totalmente nova.
Sim.
Seria incrível. Só que eu já me conformei que isso não vai acontecer. Porque eles vão trazer o GTA. O GTA não. Já tô até confundindo com a cópia, né? Vão trazer um Cyberpunk Online, porque a Rockstar fez o GTA Online dela, tá lucrando rios de dinheiro.
Uhum.
Né? Foi um processo igualzinho com a Rockstar. GTA 4 teve expansões ótimas. GTA 5 teve online e só. Teve mais nada pro single player. E estão fazendo muito dinheiro. E nem sei se um dia vai existir um GTA 6 desse jeito. Porque já estamos entrando numa terceira geração de GTA V, né? Tava no PS3, PS4, PS5 agora, porque dá dinheiro.
Daqui a pouco o GTA tá na sua calculadora.
É, não, com certeza, geladeira. Eu acho que eles vão querer fazer a mesma coisa, cara. Vão fazer um Cyberpunk Online e monetizar em cima disso. Eu quero ver, porque agora eles têm a reputação pra recuperar, ao mesmo tempo que estão tentando empurrar um produto aí que muita gente não quer. Tipo eu não quero um Cyberpunk Online.
Pois é, eu não fazia questão nenhuma também, cara. E ainda mais, agora eu tô fazendo menos, depois que eu descobri aí que você falou que vai ser um stand-up. Eu pensava que ia ser um modo dentro do jogo.
É parecido, por exemplo, com o caso do COD Warzone. Eles não confirmaram isso, mas é o que se espera, né?
Uhum.
Que você tem o Modern Warfare, você tem o Warzone, mas também você pode pegar só o Warzone gratuitamente. Mas, né, a gente sabe que quando o jogo é gratuito, tem muita microtransação, muita coisa paga lá dentro, passe de temporada. O Cyberpunk Online, eu vejo que eles podem até querer passar um marketing mentiroso, tipo, ó, galera, Cyberpunk Online é de graça, olha que jogo incrível, ó, você tem Night City inteira pra explorar de graça.
Uhum.
E a galera, uau, que maravilha. maravilhoso, sendo que na verdade estão reaproveitando o jogo que tá pronto e lucrando com microtransação. Cara, não duvido que aconteça isso.
É, eu ia falar isso agora. Eu também não duvido nada que aconteça, porque, assim, quando você pega pra ler os reviews de Cyberpunk, você vê o que, que os jornalistas estão falando, uma das poucas coisas que é elogiada por todo mundo, sabe? Poucas coisas no Cyberpunk são elogiadas por todo mundo, a mesma coisa. Uma delas é a Night City, sabe? Uhum. Night City é um personagem do jogo, sua cidade, sabe?
Sim.
É um personagem próprio. Então, assim, se eles venderem isso como, ah, Cyberpunk Online e Night City inteira só pra você, mano, vai continuar gente pra caceta jogando, sabe?
Com certeza.
E o engraçado é que a gente, agora que a gente tá aqui, né, nós sabemos o que aconteceu com o lançamento do jogo, é engraçado a gente olhar pra trás e ver todos os pronunciamentos e ver todos os trailers que saíram, os trailers de jogabilidade, sabe?
Uhum.
Eles falaram ontem que prestaram mais atenção nos computadores. E realmente, aí você olha pra trás e você vê todo o marketing que eles tiveram com a NVIDIA, da RTX. E aí, uhum, tipo, todos os trailers de jogabilidade, a maioria deles no PC, eu acho que só mais pra perto do jogo que eles mostraram como tava no Series X.
Então, aí tá pegadinho. Eles até mostraram um trechinho bem pequeno de gameplay no One X e no PS4 Pro. Não foi nem nos modelos base, né? Foi nos modelos mais fortes ali.
Pois
Mas
é.
Ainda assim, era num local fechado. Não mostraram no mundão aberto.
Uhum.
E a gente sabe que muda completamente, né? E foi legal que você mencionou isso dos trailers antigos, porque eu vi um comentário que eu dei muita risada, que foi naquele teaser de anúncio lá de 2013, lembra? Aquele teaser incrível de uma bala viajando
bala
em câmera lenta.
Na mulher lá que tá no asfalto.
Esse mesmo, esse mesmo. E aí o cara comentou o seguinte: ver esse trailer agora é tipo ver os vídeos do meu casamento depois do divórcio.
Cara, muito bom. É, essa semana eu terminei de ler o Sangue, Suor e Pixels. Você conhece esse livro?
Conheço, do Jason Schreier, né?
É, eu terminei de ler essa semana. E você já leu?
Não, não li, tenho vontade.
É muito bom, cara. Sério, é muito legal mesmo, assim, leia. Tem um capítulo nesse livro que é sobre The Witcher 3.
Ah, que massa.
Uma das principais coisas que rolava lá dentro da CD Projekt é que eles mudaram tanto a data de lançamento do jogo, porque o jogo a princípio ia sair em 2013. Ele saiu em 2015.
Nossa, meu Deus, cara.
Eles mudaram tanto as datas de lançamento do jogo porque eles não queriam que o jogo saísse bugado pra não ser um novo Assassin's Creed Unity.
Caramba, velho, que diferença.
E
meu
aí,
Deus, cara.
É, de novo isso que a gente tá falando, tipo, eu lendo o livro e sabendo do negócio do Cyberpunk, eu tô olhando pro livro e tô tipo, caralho, mano, onde é que foi parar esse pensamento?
Bem isso, vocês desaprenderam, né?
Velho, mas obrigado pela sua participação. Foi legal pra caramba o papo. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que já tá meio tarde, a gente tá gravando meio tarde. E amanhã todo mundo tem que acordar cedo. E é isso aí. Obrigadão mesmo por participar aí.
Opa, eu que agradeço aí pelo espaço, pelo papo. Foi muito legal. Falar de Cyberpunk é sempre difícil às vezes, mas é sempre muito bom.
Beleza, então a gente vai falar mais aqui. Eu vou ver se eu te chamo mais vezes e a gente fala mais sobre games em geral.
Opa, com certeza.
Beleza, valeu, Capineda. Abração, cara.